Bom, então, na aula passada a gente viu esse primeiro inciso, que é um inciso destinado a uma situação muito específica, que são aquelas empresas que detêm poder de mercado. Então, elas precisam ter uma parcela, significativa desse mercado, para poder praticar esse crime de abuso do poder econômico. Se a gente estiver num mercado muito pulverizado, num mercado que tem muitos players, né, muitos concorrentes, e não houver nenhum deles que tenha uma parcela significativa desse mercado, a gente não vai poder falar em abuso do poder econômico, porque poder econômico é um conceito específico do direito concorrencial e que vai ser definido, inclusive levando-se em consideração dados muito específicos daquele mercado, né? Ou a própria conceituação do que é o mercado, porque muitas vezes produtos podem parecer semelhantes, mas se eles não forem substituíveis entre si, a gente não está falando de um mesmo mercado, né? Então, se por exemplo, eu acho que eu dei exemplo de produto médico na aula passada, né? Mas vamos mudar de mercado. A gente fala, mercado de peças automobilísticas. Isso não é um mercado, porque se eu preciso trocar um pneu, não adianta eu comprar um carburador, uma bateria. Então, eu tenho um mercado quando eu tenho produtos que são intercambiáveis. E muitas vezes, para verificar essa intercambiabilidade, eu preciso ter, inclusive, estudos econômicos de como isso funciona. Então, por isso, para definir o âmbito de aplicação desse tipo penal, é muito importante a análise desses dados que vêm da esfera econômica, em geral, do trabalho feito pelo CADE, né, que é o nosso tribunal administrativo, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o nosso tribunal administrativo que lida com essas questões. É importante lembrar que o CADE, eu não sei até que ponto vocês já estudaram isso em outras matérias, eu estou me repetindo, mas o CADE, ele não atua apenas na análise das condutas, análise e sancionamento, né, das condutas anticompetitivas. O CADE também analisa os atos de concentração. Então, acho até que isso é mais corrente na imprensa do que os atos anticompetitivos. Então, por exemplo, se duas grandes empresas querem se fundir, o CADE vai analisar qual o impacto disso para o mercado, o que pode ser feito, e como eu comentei com vocês na última aula, o CADE é composto por juristas e economistas. Então, é um tribunal que une essas duas expertises, porque nessa área isso é absolutamente fundamental. Agora, esse inciso não é o inciso que mais aparece na prática no dia a dia desses crimes de cartel. A gente vai ver principalmente o inciso 2, que fala o seguinte: formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando 1. A fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; 2. Ao controle regionalizado do mercado por empresas ou grupo de empresas; 3. Ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Aqui a gente já tem uma situação completamente diferente do inciso 1º. A gente não precisa ter nenhum player que tenha 30% do mercado, mais de 30% do mercado, que em geral são os critérios usados para definir o poder de mercado. Eu posso ter um mercado bastante pulverizado, eu posso ter vários players, e esses players, todos eles ou muitos deles, resolvem formar uma aliança. Obviamente que esse acordo, ainda que não englobe todos os concorrentes desse mercado, ele precisa ter idoneidade. Falei sobre isso também na última aula para vocês, para gerar algum tipo de efeito contra a concorrência. Não adianta, por exemplo, num mercado que tem 10 concorrentes, eu faço acordo com outros dois e nós três não temos uma dominância, nós três juntos não dominamos esse mercado a ponto de conseguir afastar a atuação dos demais. A gente aumenta os nossos preços e o que que acontece? Os outros simplesmente tomam a nossa parcela de mercado. Isso não apresenta uma idoneidade lesiva ao bem jurídico, e a gente já falou sobre esse bem jurídico na última aula, para justificar a atuação do direito penal. Então, aqui não precisa ter poder de mercado, não precisa ser uma aliança formada por absolutamente todos os players, mas é preciso haver idoneidade para, ao menos, colocar em perigo esse bem jurídico, que é a livre concorrência, que integra essa visão da economia no modo capitalista, que necessita da intervenção do Estado em algumas situações, porque ela não se regula de forma ideal por si própria. O que que a gente vê de discussão relevante desse tipo penal na prática? Muita coisa. Em primeiro lugar, o que significa esse formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes e como isso se configura na prática? O legislador, ele usou quatro palavras que vêm sendo consideradas pela doutrina quase como sinônimos, né? É difícil estabelecer uma diferença semântica entre acordo, convênio, ajuste ou aliança, né? Talvez ajuste seja uma palavra menos que descreva um acordo menos profundo, talvez mais episódico. Convênio, até juridicamente, tem um sentido de um convênio com o poder público que estabelece determinadas situações. Não é o caso, não foi o que o legislador quis dizer aqui. Ele está se referindo mesmo a um convênio entre empresas privadas em geral para atuar num determinado mercado de uma certa forma. Então, a gente pode ler essas quatro palavras como palavras que tentam abranger qualquer tipo de acordo de composição entre as empresas. Agora, é fundamental a gente compreender a estruturação desse delito. Esse acordo, ele vai ter que ter como finalidade uma, ao menos, das três aqui elencadas no inciso. Então, fixação de preço ou quantidades vendidas ou produzidas, controle regionalizado, controle da rede de distribuição ou fornecedores. Mas esta finalidade, ela não precisa se verificar concretamente. O que que eu estou querendo dizer em termos técnicos? Nós estamos falando de um elemento especial do tipo subjetivo, mas que não é um elemento do tipo objetivo. Então, os agentes querem aquilo, eles têm essa finalidade, mas independentemente dessa finalidade ser ou não atingida, o crime estará configurado. Então, se os concorrentes se reúnem, decidem fixar preço, eles colocam os preços no seu produto e são surpreendidos por um novo concorrente estrangeiro que entra no mercado brasileiro com um preço muito mais competitivo que o deles, até porque não estava integrando esse cartel, isso não significa uma tentativa. Aqui o crime está consumado. Por quê? Porque o crime se consuma no momento em que o acordo é formado. Mas, evidentemente, eu preciso verificar essa finalidade do acordo. Então, isso é muito importante, inclusive no que se refere à prova no processo penal. E uma outra consequência dessa estrutura que o legislador deu para o tipo penal reside no fato de o cartel ser crime instantâneo. O cartel não é um crime permanente. Então, quando as empresas fazem o acordo e resolvem fixar o preço por um ano, por exemplo, ao longo desse um ano, o que a gente tem é mero exaurimento do delito. Por quê? Porque a consumação ocorre quando eles fizeram a reunião ou trocaram os e-mails, né? Eu comentei com vocês na aula passada que é muito comum a gente ver esses acordos serem feitos em congressos, reuniões de setor, essas coisas. Mas é nesse momento em que é feito o acordo, o ajuste, que o crime se consuma. Posteriormente, a aplicação, digamos assim, a execução do plano que eles acertaram juntos é um mero exaurimento do delito. Que vocês já sabem, o juiz pode, no momento de fixar a pena, levar em consideração para fixar uma pena maior ou menor, mas não vai impactar na configuração do delito, ou seja, a consumação já aconteceu e, se a consumação já aconteceu, a prescrição já está correndo. O que a gente pode ter é, se depois de um ano as empresas se reúnem de novo para reajustar as condições, aí nós vamos ter uma nova prática da conduta. Se houver situações semelhantes de tempo, local e modus operandi, a gente pode até ter uma figura de crime continuado, né? Que vocês se lembram quando a gente estudou parte geral, que é um tratamento unitário de condutas múltiplas. Então, o direito penal trata como se fosse um só crime, mas na realidade aquelas situações apresentam características de prática de mais de um delito. O que a gente tem de casuística, de prática, de dia a dia dessas situações? Muitos casos, muitas discussões. Casos que são assim bastante recorrentes. Cartel de postos de gasolina. E esses, inclusive, que costumam ser até cartéis pequenos, digamos assim, que a gente vê acontecerem em várias localidades do Brasil. Postos de gasolina se reúnem, né, combinam entre si de estabelecer um preço mínimo naquela região, né? É claro que o consumidor vai poder ir até a cidade vizinha para abastecer o carro, mas vai ter também uma dificuldade, porque dependendo da distância, isso não vale a pena. Então vejam que aí a gente vai ter de novo a discussão sobre o mercado, né? Porque aqui também eu preciso praticar essa conduta em um mercado específico, né? Não adianta nada eu combinar de combinar preços com uma pessoa que não vende o mesmo produto, não é um produto intercambiável com relação ao meu. Então a gente tem muito caso de cartel de posto de gasolina com fixação de preço, que é uma coisa assim bem simples até de se entender, até grandes acordos em mercados muito mais complexos em que eu pratico condutas mais sofisticadas. Então, muitas vezes, em vez de simplesmente se fixar preço, existem alguns cartéis que são os chamados cartéis mundiais, né? Eles não precisam abranger o mundo inteiro, mas regiões importantes. Então, se faz um acordo fora do país, né? Então, as empresas se reúnem na Europa e combinam: olha, América Latina fica com você, a gente lá sempre vai ofertar preços não competitivos, então você sempre vai ter o melhor preço, mas você não vem aqui mexer com os meus clientes na Ásia. E você, empresa C, fica aí com Estados Unidos e Canadá. Enfim, existe um desenho de divisão regional dos clientes, que também entra na conduta. Se vocês olharem aqui, o tipo fala: controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. Nesses casos, é bastante comum. Agora faz tempo que eu não vejo o CAD fazer esse tipo de atuação, mas é bastante comum que as agências de concorrência atuem de forma harmônica no mundo. Existe muita troca de informação entre as diversas agências que trabalham com antitrust mundo afora. O CAD, ele é reconhecido como uma agência tecnicamente muito boa, tanto pela agência europeia quanto pela americana, e existe muito trabalho em em conjunto entre essas agências. E muitas vezes, por exemplo, uma empresa que resolve fazer leniência, isso é algo que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês, mas uma empresa que resolve fazer leniência, ela faz leniência em várias jurisdições. Então, ela faz nos Estados Unidos, faz na Europa, faz no Brasil, faz em Singapura, enfim. E sempre é um trabalho super difícil de se alinhar, porque existem países nos quais a tutela é só penal, o que é o caso nos Estados Unidos, enfim, tem as suas configurações específicas, porque lá a gente tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, etc. E nos Estados Unidos, muitas vezes as agências fazem um flagrante preparado, o que no Brasil é ilegal. No Brasil, a gente tem esfera administrativa e penal sancionando esses fatos. Em alguns países europeus, eu só tenho a esfera administrativa, entre aspas, né? Esfera não penal. Então, é preciso alinhar tudo isso, e isso é bastante comum nesses casos de cartéis internacionais. E ainda que o acordo seja feito fora do Brasil, se o cartel tiver tido efeitos aqui, ele pode ser processado pelo Brasil. Aí a gente vai voltar lá para as nossas primeiras aulas de penal, quando a gente discute lugar do crime, e aí a gente lembra que o Código Penal brasileiro usa a teoria da ubiquidade, então lugar do crime é tanto onde se praticou a conduta quanto os seus resultados. Então, o Brasil também tem jurisdição com relação a esses crimes, se tiver havido efeito no mercado brasileiro. Então, também são casos super interessantes, inclusive com discussão sobre o papel das pessoas físicas, né? Porque o CAD vai trabalhar com pessoas jurídicas e também com as físicas, mas o foco é nas empresas. No penal, além de ter toda essa discussão do mercado, de se teve ou não efeitos no Brasil, etc., a gente vai precisar verificar a autoria. Então, quem dentro da empresa participou ou executou, quem tinha poder de decisão, etc., etc., etc. E a gente tem também casos, aí são casos um pouco mais raros, mas também super interessantes, da linha C, que são os cartéis que visam o controle de rede de distribuição ou de fornecedores. Então, aqui a gente está também em mercados que têm especificidades, nos quais é muito importante eu ter uma rede de distribuição dos meus produtos. Então, vamos dar um exemplo. Talvez esse exemplo não seja muito bom, mas enfim, ele mostra um pouco o impacto. Eu consegui colocar o meu produto para venda no Pão de Açúcar, no Carrefour, vai obviamente fazer com que eu consiga vender muito mais do que simplesmente vendendo na mercearia que tem na esquina da minha casa, cujo dono eu conheço. Se alguns dos meus concorrentes fazem um acordo com os distribuidores do meu mercado, dizendo: olha, vocês só vão distribuir, só vão vender os nossos produtos, e aí a gente vai fazer uma condição especial para vocês, etc., porque a gente vai conseguir ganhar o mercado e vender a um valor mais alto, e a gente te dá um percentual. Isso é também uma prática de cartel, é uma prática anticoncorrencial, porque não é por meio de divisão de clientela, não é por meio de fixação de preço, mas da mesma forma eu consigo tirar concorrentes do mercado, deixando os concorrentes que ali estão em uma posição muito privilegiada, né? Tirar concorrente do mercado não é errado por si só. Né? Porque o que a empresa quer é ganhar mercado, tirar os concorrentes ou abocanhar market share, né? Que é a parcela de mercado que cada um tem dos concorrentes. Se isso for feito de forma legal, não há nenhum problema. Então, eu vou fazer uma grande promoção, eu vou investir mais em marketing, eu vou dar mais desconto, eu vou estabelecer um programa de fidelidade. Tudo isso pode ser feito, tá? Eliminar a concorrência por si só não é ilícito. O que não pode ser feito é essa tentativa de eliminação da concorrência por meio de acordos indevidos, acordos espúrios. Então, é isso aqui, esses acordos indevidos com redes de distribuição ou de fornecedores que o inciso, a alínea C, busca coibir. E aí a gente tem um caso bem interessante no Brasil, que foi julgado no Rio Grande do Sul, que é o caso dos cegonheiros. Também mencionei para vocês na aula passada, né, que são os caminhões, a rede de caminhões que transporta veículos. Então, também, se eu fizer um determinado acordo com esses distribuidores, eu posso eliminar minha concorrência de forma ilegítima. Esses são, assim, essas são as principais questões relacionadas ao tipo penal. O que a gente tem de discussões importantes sobre esse tipo penal na prática, no dia a dia? Bom, primeira coisa que eu já falei para vocês é a questão do momento consumativo e, por consequência, da contagem do prazo prescricional desse delito. Muita jurisprudência discutindo, é crime permanente, não é. É claramente um crime instantâneo, porque, já falei para vocês também em outras oportunidades, eu não decido se o crime é permanente ou instantâneo com base no coração. Eu acho que, eu sinto que o cartel... Não, eu vou ver a redação típica usada pelo legislador, porque isso é uma escolha de política criminal. O legislador poderia ter se referido à conduta de manter cartel. Aí, não tenho dúvida, a gente estaria diante de um crime permanente. Haveria outras dificuldades, porque aí a gente teria que trazer essas finalidades de fixar preço, etc., para o tipo objetivo. Então, eu ia falar, olha, é permanente, a prescrição não está correndo enquanto não cessar a permanência, mas eu precisaria provar no processo que houve efetivamente uma fixação de preços na prática que foi estabelecida ao consumidor ou aos compradores, ou eu vou ter que comprovar a dominação da rede de distribuidores, lembrando que na configuração que o legislador deu, eu não preciso comprovar nada disso, eu só preciso provar que era a finalidade do agente. Então, se eu encontrar e-mails ou atas de reunião, eu sei que pode parecer absurdo, mas tem um monte de cartel que faz ata das reuniões. Eu já trabalhei num caso, e faz muito tempo, é verdade, eu acho que hoje em dia não fariam isso, mas eu já trabalhei num caso em que teve um acordo, não era exatamente cartel, porque era para participar de uma concorrência pública, e a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão do concurso de normas. Mas era tamanha desconfiança entre os concorrentes que eles não só fizeram o acordo, como registraram em cartório o acordo que eles fizeram. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que o crime, a formatação que o legislador deu para esse crime é claramente a formatação de um crime instantâneo. Então, o que a gente vai precisar olhar na prática é se o acordo foi renovado. Então, houve novas reuniões, houve novos contatos, houve mudanças na configuração desse acordo que a gente possa compreender como um novo acordo, ajuste ou aliança. Se a resposta for sim, aí eu tenho uma nova prática delitiva. Já falei para vocês que, dependendo das suas características, isso vai poder ser considerado crime continuado ou não. Mas não é tecnicamente correto a gente falar que o cartel é um crime permanente, tá? Tem gente que fala que é permanente com relação à empresa, mas é instantâneo de efeitos permanentes com relação à pessoa física, porque a gente tem essa questão de o cartel ser um ilícito no âmbito sancionatório. E, para deixar tudo mais complicado, pelas regras de processo administrativo, a prescrição dos ilícitos administrativos é a mesma prescrição penal. E aí, no CAD, tem uma mega discussão se eles usam só os prazos penais ou se eles também devem usar as causas de interrupção e as formas que alteram essa prescrição. Então, por exemplo, uma pessoa física que é investigada, processada no CAD, tem mais de 70 anos, eu vou carregar para o âmbito administrativo a regra penal que reduz esses prazos pela metade? Me parece que sim, né? Então, tem toda uma discussão, vocês podem, se vocês forem pesquisar esse assunto, vocês vão ver gente falando isso, mas eu não vou dar pitaco aqui na parte de direito econômico, tá? O que eles entendem lá no campo sancionatório, administrativo, da seara deles, mas no direito penal eu posso assegurar para vocês, muito embora vocês vão encontrar decisões jurisprudenciais distintas, mas eu posso assegurar que este crime é um crime instantâneo, que se configura quando é feito o acordo, ajuste ou aliança entre as empresas. Aí o que mais que a gente tem de questão interessante aqui na jurisprudência? Concurso de normas, né? Tem toda uma discussão sobre cartel versus manipulação de mercado, que é aquele crime que a gente viu na aula do Felipe, que está lá na lei de mercado de capitais. Nós temos inclusive um precedente aqui em São Paulo em que teve essa discussão se é cartel ou se é manipulação de mercado. O Ministério Público ofereceu a denúncia inicialmente por cartel. A juíza recebeu, a juíza inicialmente falou não é cartel, isso é manipulação de mercado e determinou a remessa para a vara especializada. Depois disso, o Ministério Público aditou a denúncia e deixou cartel e manipulação de mercado. Eu sei que esse processo está em curso, mas esse processo corre sob sigilo. Pela informação que eu tenho, não tivemos sentença ainda, que provavelmente vai ser o momento em que esse concurso de normas vai ser discutido. Mas o que parece é que a manipulação de mercado, em algumas situações, pode sim se configurar como um acordo entre os concorrentes daquele mercado. E se isso acontecer, a manipulação de mercado vai prevalecer pelo princípio da especialidade, né? Então, por ser uma norma que se aplica especificamente no mercado de valores mobiliários. Então, essa é uma discussão super bonita que a gente não tem precedente ainda, provavelmente teremos nos próximos anos. É uma discussão muito grande, ainda sobre concurso de normas, é cartel versus crimes da lei de licitação. Na Lei 8666 de 90, nós temos toda a regulamentação das licitações públicas e existem crimes aplicáveis a essa situação de licitação e também ao contrato firmado como resultado dessa licitação. E dentre esses crimes, nós temos a figura de fraudar a licitação mediante ajuste entre concorrentes. Então vejam que é uma figura muito semelhante ao cartel. Quais são as diferenças? O marco fundamental, o critério que vai determinar qual norma a ser aplicada, é o ajuste ser feito no âmbito de uma licitação pública. Então, quando esse ajuste é feito no âmbito de uma licitação pública, para aquela licitação pública, isso vai ser tratado pela Lei 8666 de 90. Então, por exemplo, a Petrobras, a Transpetro, muito embora assim, a gente tenha toda uma discussão sobre a aplicação da Lei 8666, vamos mudar de exemplo, porque senão vocês vão conversar com o professor de Direito Administrativo e ele vai falar que eu estou falando bobagem para vocês. Tem toda uma discussão, a 8666 não se aplicava a Petrobras, até a Lava Jato gerou todo um questionamento sobre isso. Vamos pensar no seguinte: o governo do estado de São Paulo resolve fazer uma obra de uma rodovia. E é uma rodovia grande e exige-se para que um concorrente, uma empresa, participe dessa licitação, que ele já tenha feito obras de rodovia anteriormente, de pelo menos 100 quilômetros, que tenha, enfim, algumas qualidades técnicas mínimas para garantir a capacidade dessa empresa de fazer aquela obra. Então, a gente percebe que no mercado brasileiro apenas 8 empresas se enquadram nesses requisitos técnicos. E aí essas 8 empresas se juntam e combinam. Então, olha, essa empresa vai ficar para tal empresa, essa licitação vai ficar para tal empresa e as próximas a gente deixa para outra. Ou então se forma ali um convênio, um acordo entre determinadas empresas. Olha, vocês vão fazer aqui juntas essa obra. E aí eles combinam especificamente para essa licitação. Nesse caso, novamente, pelo princípio da especialidade, a gente vai ter uma prevalência da figura da 8666. A gente tem toda uma discussão sobre a possibilidade de existência de um cartel no qual alguns atos praticados sejam crime de licitação. Eu tenho muitas ressalvas a esse entendimento, só para vocês concretizarem de onde que surge essa discussão. Isso foi também muito discutido nos casos da Lava Jato. Ah, mas se essas empresas, vai, 4, 5 construtoras, se juntaram e combinaram de sempre, quando houver uma licitação, se alternarem, isso é cartel ou é licitação? Em cada licitação é um crime e existe esse cartel. Eu tenho uma dificuldade em ver essa ideia de um cartel com atos de crime licitatório, porque isso para mim é uma confusão com essa imaginada permanência do cartel, né? As pessoas falam, ah, não, porque o cartel ele está sempre ali e ele vai se materializando em crimes de licitação. Isso está errado, porque quando a gente pensa em uma figura de crime, a gente não pode esquecer a estruturação normativa. De novo, cartel não é aquilo que eu sinto que é cartel, é o que está na lei que é cartel. Então, se o cartel é formar ajuste, acordo, aliança entre concorrentes, é naquele momento que o cartel se configurou. Se os efeitos dele estão se protraindo no tempo, isso não vai se confundir com um cartel permanente. Então, eu acho que a gente pode ter um acordo específico e aí, em cada momento de licitação, eu vou ter uma prática de crime diferente. Mas eu tenho muita dificuldade em ver essa situação na qual há, ao mesmo tempo, um cartel praticando crime da lei de licitações. Mas, com certeza, essa é uma questão ainda em aberto nos tribunais. A gente tem precedente no STJ afirmando que o cartel é crime instantâneo, mas a gente tem precedentes aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que o cartel é crime eventualmente permanente. E aí, isso deixa o professor numa situação difícil. Porque o que é um crime eventualmente permanente? É aquele crime que traz, na sua redação típica, vários comportamentos, né? Então, a receptação. A receptação, vocês lembram quando a gente estudou lá o artigo 180? Eu tenho alguns verbos que são instantâneos e outros que são permanentes. Então, vender é instantâneo, né? No momento em que eu fiz a venda, tum, crime se consumou. Ter em depósito é permanente. Então, eu posso falar, olha, receptação é um crime eventualmente permanente. O que eu quero dizer com esse eventualmente? Que dependendo do verbo, é permanente. Dependendo do verbo, é instantâneo. Só que aqui, nesse tipo, eu não tenho vários verbos. Eu tenho um verbo, que é o formar. Acordo. Então, não dá para dizer tecnicamente que às vezes esse crime é permanente e às vezes é instantâneo, mas a gente tem precedentes nessa linha no Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma questão assim que na prática está muito complicada, mas a meu ver, na teoria, é muito simples. É só a gente saber que critério usar para analisar. O André Felipe Santos está perguntando se seria mais correto falar em crime continuado da fraude à licitação, então. André, mesma resposta. Crime continuado também não é um sentimento. Às vezes a gente vê indecisão, né? As pessoas falam, não, porque é um crime continuado, porque é um contínuo. Não, o crime continuado, ele não é um contínuo. O crime continuado é uma figura jurídica que depende de, sobretudo, três requisitos. Prática do crime com mesmas circunstâncias de local, tempo e modus operandi. Então, ainda que sejam as mesmas empresas, se eu não tiver essas características, eu posso não estar diante de um crime continuado. Então, vamos pensar em dois exemplos. Um exemplo em que eu diria que é um crime continuado. Olha, o Estado de São Paulo sempre precisa comprar, sempre faz licitação, todo ano o Estado faz licitação para compra de material escolar. Então, a gente vai todo ano fazer uma reuniãozinha rápida e definir quais vão ser os preços, quem vai ficar com qual parte da licitação. Todo ano, as mesmas empresas fazem uma reunião, pode ser até num mesmo café ou num mesmo hotel, e com o mesmo modus operandi dividem ali os itens da licitação e repetidamente fazem isso. Isso é claramente um crime continuado, tá? Eu tenho as mesmas circunstâncias de tempo, de local, sempre aqui no estado de São Paulo, modus operandi. Agora, eu posso ter as mesmas empresas, então há cinco grandes construtoras que se reúnem e falam, olha, aqui vai ter uma grande concorrência para fazer uma hidrelétrica no meio da Amazônia. Então, vamos lá, vai ser, a gente tem que fazer a nossa proposta dessa forma, dividir desse jeito, tal, tal, tal. Aí, dois anos depois, vai ter uma grande concorrência para a construção de um porto. Elas se reúnem de uma forma diferente, elas têm que estabelecer a prática do crime de um modo diferente, porque a licitação, a concorrência tem toda uma característica própria. Aí eu já não consigo visualizar isso como crime continuado. Por mais que sejam as mesmas empresas praticando o mesmo crime no fim do dia, mas esse crime não tem características semelhantes de tempo, local e modo de execução. Tá? Não sei se ficou claro, mas é só para vocês não terem na cabeça que assim, é sempre assim, não é permanente, mas é sempre crime continuado. Não, pode não ser crime continuado e pode ser, vai depender das características de cada situação e a gente vai ter que pegar isso e olhar lá na parte geral à luz dos elementos do crime continuado. O André está perguntando se licitações distintas, locais diferentes, sem frequência, sem crime continuado. Perfeito, é isso aí, tá? Então, esse é um outro ponto que está sendo muito discutido na jurisprudência sobre cartel. Temos também uma questão que já está mais superada sobre cartel e o crime de associação criminosa, o antigo quadrilha ou bando. Houve uma época em que o MP denunciava o cartel em concurso com o crime na época de quadrilha ou bando, não tinha mudado ainda. E aí teve toda uma discussão na doutrina, na jurisprudência, para se mostrar que o cartel é um crime de concurso necessário, né? Eu não pratico cartel sozinha, nem se eu quiser muito, eu não consigo combinar preço comigo mesma. Eu necessariamente preciso de outros autores. Portanto, a ideia de uma associação criminosa, ela já está contida no injusto do crime de cartel. Então, hoje em dia se tem entendido que não dá para admitir as duas coisas. A não ser que eu tenha uma associação criminosa que tenha como objetivo, como finalidade, também a prática de outros crimes e tenha permanência, estabilidade, os demais requisitos da associação criminosa. Mas se for um grupo que se reúne só para cometer cartel, a gente não vai ter essa configuração da associação criminosa. O Carlos Roberto está perguntando se o resultado é exigido ou se basta a formação do acordo. Carlos Roberto, basta a formação do acordo no tipo objetivo, mas esta finalidade é exigência do tipo subjetivo. Então, ela é uma exigência típica. Tem que ser objeto de prova. Olha, eles se reuniram para fixar preço, né? Se todos os diretores das empresas de um setor se reuniram no fim de semana, passaram o fim de semana inteiro juntos para jogar golfe, Isso não. Ah, eles fizeram um acordo, uma aliança, para doar dinheiro para as vítimas da Covid, para o hospital. Isso não é cartel. Então, não basta mostrar que teve uma aliança. Eu preciso comprovar a finalidade. Então, o resultado não é exigido como ocorrência no mundo fenomenológico, mas isso tem que ter sido a intenção dos nossos agentes. Ok? A gente tem algumas outras questões menos importantes que vocês já tiram de letra a essa altura do campeonato, né? Que concurso entre crime de cartel e falsidade. Se eu falsifico um crime para a prática do cartel, isso fica absorvido. Se a falsidade, se a execução da falsidade não se pretendeu a outras finalidades também, se foi para a prática de cartel, isso fica absorvido. O Carlos está complementando. Sim, compreendo. A formação do acordo com determinada finalidade, desde que haja intenção e possibilidade de ferir a ordem econômica. Exatamente, Carlos Roberto. Porque vocês podem perguntar: ah, professora, mas eu não estou vendo aqui no tipo penal essa possibilidade de ferir a ordem econômica ou de impactar a livre concorrência. É verdade, não tem, mas é só ir lá na parte geral do código, e verificar a figura do crime impossível, né? A conduta precisa ter idoneidade lesiva. Senão, eu estou diante de uma conduta que não tem nenhuma capacidade de produzir resultado no mundo exterior. Então, é por isso que eu preciso fazer essa análise, e a finalidade vai ser comprovada sempre pelos meios indiretos, né? Então, um e-mail, um comentário que a pessoa fez. Muitas vezes a partir do próprio desenho da conduta se percebe, mas isso também tem que ser objeto de comprovação, no processo penal. Quero falar, muito rapidinho, uma outra coisa antes da gente falar de um tema bem importante: competência para processar e julgar crimes de cartel. Temos também vários julgados no STJ que definiram de uma forma que hoje dá para dizer que é quase tranquila. A seguinte regra: se o cartel teve efeitos em apenas um estado da federação, a competência é estadual. Se esse cartel teve efeitos em mais de um estado da federação, a competência é federal. E aí vejam de novo a importância desse resultado, que não é um resultado da tipicidade objetiva, mas é um resultado de finalidade, né? Então, vai depender da minha definição do mercado e onde esses agentes atuavam, para eu poder saber se a competência vai ser federal ou estadual. Tem bastante jurisprudência sobre isso. Hoje a questão já está um pouco mais tranquila, dado que é super importante nessa matéria. Relacionamento entre as instâncias, de novo. Já falei para vocês no começo do curso que esse era um tema que perpassava tudo. Lá no âmbito do CAD, nós temos duas figuras importantes. Um, acordo de leniência. No acordo de leniência, existem algumas regras para o CAD aceitar a realização do acordo de leniência. A figura mais próxima no direito penal do acordo de leniência é o acordo de colaboração premiada. Mas lá no CAD, quem pode fazer a leniência é o primeiro agente desse mercado que leva a informação para o CAD. Essa é uma diferença importante para a colaboração, porque na colaboração eu posso ser o segundo, posso ser o terceiro, posso ser o quarto fazendo colaboração naquele processo. Isso vai impactar no meu acordo, eu posso ter benefícios piores e tal, mas isso não impede a realização da colaboração. Lá no âmbito administrativo, no CAD, para fazer leniência, eu tenho que ser o primeiro a chegar. E até por isso que, se você não sabe se você é o primeiro ou se você não é, você faz um primeiro approach à autoridade. Então você vai primeiro ao CAD e fala: olha, vocês já estão investigando, já tem alguma coisa no mercado X? Aí, se o CAD falar: não temos nada, ele te dá o que se chama de marker. Você fica com um prazo durante o qual você precisa organizar suas informações, escrever o seu histórico de conduta, juntar os elementos para negociar o acordo de leniência. E durante esse prazo, se qualquer outro concorrente vier e falar: Cade, você está já fazendo alguma coisa nesse mercado? O Cade vai falar: sim, já estou. Você perdeu a oportunidade inicialmente de fazer leniência. Aí só se aquela empresa que conseguiu o primeiro marker não for adiante, que essa outra empresa vai poder negociar o acordo de leniência. Porque tem essa especificidade de que tem que ser o primeiro. Aí, segundo o acordo de leniência, existem lá diversos requisitos, não só na lei, mas o CAD já trabalhou bastante no sentido de concretizar os requisitos do acordo de leniência. Mas, para o que nos interessa, o acordo de leniência no CAD devidamente homologado leva à extinção dos crimes correspondentes. E aí vocês vão ver que a lei se refere não só ao crime de cartel, que nós estamos estudando nessa aula, mas também ao crime de licitação, porque no âmbito administrativo o CAD vai ter competência para analisar essas questões, e também para o crime de associação criminosa, se houver essa compreensão de que pode ter crime de associação criminosa junto com cartel. Então, esse é um dado importante porque é um acordo feito no CAD, no âmbito administrativo, que traz uma consequência para o direito penal. Há toda uma discussão se a leniência no CAD é simplesmente um dado que precisa ser examinado e declarado pelo juiz criminal, né? Se apenas o juiz criminal pode constituir essa extinção da punibilidade, etc. Hoje essa questão já está um pouco mais tranquila, porque se fez um paralelo com a questão do pagamento do tributo, né? O pagamento do tributo, ele é feito perante também a esfera fiscal, mas ele vai ser declarado pelo juiz criminal, se for o caso. Então tem esse dado importante. E no CAD existe também um outro acordo, que é o termo de compromisso de cessação. Nesse termo, a empresa... eu estou falando a empresa, mas na verdade, tanto a empresa quanto as pessoas físicas podem fazer o acordo de leniência e o TCC. E os benefícios do acordo de leniência vão ser aplicados na esfera penal às pessoas físicas que estão no acordo de leniência no CAD. Tá? Então, se a empresa fez, mas uma determinada pessoa física não quis aderir, obviamente ela não vai receber a extinção da punibilidade no penal, né? Precisa ter a pessoa física nos dois polos, nos dois âmbitos. Mas esse outro acordo, o termo de compromisso de cessação, ele não é exclusivo para quem faz o primeiro, quem deflagra a investigação naquele mercado. Pelo contrário, né? Se eu sou o primeiro, vale muito mais a pena fazer leniência, porque os benefícios na esfera administrativa também são muito melhores. Mas se eu não fui o primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse termo de compromisso de cessação, segundo o qual eu tenho que confessar a conduta, entregar elementos se eu dispuser deles, e eu vou ter uma redução das sanções na esfera administrativa. Com relação ao TCC, não existe previsão de consequência no direito penal. E isso sempre gerou muita dor de cabeça, porque a pessoa tem que confessar a prática do fato no CAD. Nem sempre esse fato, que é ilícito administrativo, é também crime, mas gera toda uma discussão. Agora que a gente tem um acordo de não persecução penal, muito provavelmente vai ser possível amarrar as duas coisas. Então, quem fez o TCC no CAD pode fazer o ANPP no âmbito penal, né, nos termos do artigo 28A, nova redação do Código de Processo Penal, e fazer, enfim, ter justiça negocial nos dois casos, né, não ser processado e, de alguma forma, levar algumas questões acordadas no termo de compromisso de cessação para a área penal, mas essa também é uma discussão que a gente vai ver agora a partir da aplicação do 28A do CPP. Acho que Com relação ao cartel, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que foi um pouquinho mais longo, mas como eu disse, a parte de crimes falimentares é mais tranquila. O André está perguntando: não entendi, é necessário o juiz criminal homologar o acordo de leniência para extinguir a punibilidade? André, o juiz criminal ele não vai homologar o acordo de leniência. O acordo de leniência ele vai ser homologado pelo CAD, tá? Pelo tribunal do CAD. O juiz criminal ele simplesmente vai receber essa informação. Claro que ele vai poder analisar, né? Então, por exemplo, o acordo de leniência foi feito com as pessoas A, B, C e D. O E não assinou, então para o E eu não vou extinguir a punibilidade. Mas vejam que é um espectro de análise muito reduzido, né? E aí, com base nesse dado, ele vai declarar extinta a punibilidade. O que se discutiu é assim, o CAD, um órgão administrativo, vai declarar extinta a punibilidade de um crime? Não, não é isso. Assim como a Receita Federal não declara extinta a punibilidade de crime tributário nenhum. Esse dado da esfera administrativa, por lei, gera um efeito no direito penal. Então, é esse efeito que o juiz penal vai reconhecer, apenas e tão somente. Tá? Então, não é que o juiz homologa, porque na homologação a gente tem uma questão de fiscalização. O juiz não vai poder falar assim, não, mas eu não concordo, essa sanção aqui que o CAD aplicou está muito baixa, eu não vou homologar. O juiz não pode fazer isso. O que ele vai poder olhar é quem assinou a leniência, se, vamos imaginar uma hipótese absurda, se não juntaram um acordo de leniência falsificado nos autos. Né? É um campo restrito de análise, mas alguma análise o juiz criminal vai poder fazer, sim, mas nunca sobre o mérito do acordo, tá? Do acordo de leniência. Alguma outra dúvida, gente, ou podemos passar para os crimes falimentares? Então, vamos lá. Crimes falimentares. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que vocês são pessoas sortudas e felizes por estudarem crimes falimentares. Pela nova lei, pela lei 11.101, que nem é nova mais, né? Ela é de 2005, já tem aí 15 anos, mas o decreto-lei que cuidava de falência antes era uma loucura. Assim, tinha prisão civil do falido, tinha uma contagem de prescrição que só nos crimes falimentares existia. Todos os crimes falimentares prescreviam praticamente naquela época. Era assim, uma lei super complicada de se entender. Até por isso, se vocês pegarem a 11.101 hoje, vocês vão falar, nossa professora, mas tem umas coisas meio absurdas que o legislador colocou aqui, como, por exemplo, no artigo 182, o legislador fala, a prescrição dos crimes nessa lei reger-se-á pelas disposições do Código Penal. Aí você fala, nossa, mas é óbvio, né? Precisa falar isso? Então precisa, porque a gente tinha esse regime de prescrição antes que era uma loucura. Claro que a gente tem uma particularidade, que a prescrição começa a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação judicial, porque estes crimes, que não são só crimes falimentares, eles ficaram tradicionalmente conhecidos como crimes falimentares, porque na lei anterior a gente não tinha um processo de recuperação judicial, mas eles também se referem à recuperação judicial, mas apenas a essas situações. Então, se não tiver uma sentença estabelecendo a recuperação, homologando o plano de credores ou decretando a falência, eu posso estar trabalhando com outros crimes, fraude à execução lá do Código Penal, falsidade, pode ter qualquer outro crime, menos os crimes da 11.101. Aqui é um requisito a gente ter ou a sentença de recuperação judicial, ou aqui homologa o plano de credores, ou a que decreta falência. E aí a gente vai ver que, em alguns crimes, essa decisão judicial é elemento típico, porque o legislador se refere expressamente a eles. Em outros tipos, essa sentença vai ser condição objetiva de punibilidade. Ou seja, se ela não se apresentar, eu posso até ter tido a conduta, mas ela não vai ser punível. Então, apesar de a nova lei ter uma técnica muito melhor, são crimes que têm a sua especificidade. Eu não sei se vocês já estudaram recuperação de empresas e falência, mas hoje a gente tem um procedimento que tenta salvar as empresas antes de se decretar uma falência. Antes a gente não tinha essa possibilidade, a gente já tinha diretamente um processo de falência. Agora a gente tem a recuperação judicial, que é um período durante o qual o devedor vai apresentar um plano. Esse plano, ele tem que ser, tudo isso é feito judicialmente já, né, quando a questão é judicializada. Esse plano tem que ser aprovado por uma assembleia de credores. Se esse plano for devidamente executado, e aí a empresa vai ter, e essa é a vantagem da recuperação judicial, a empresa vai ter todo um benefício no que se refere a juros, formas de pagamento, inclusive relacionado a tributos, etc. Se durante esse período o plano for cumprido, ao final se extingue a recuperação judicial e a empresa pode voltar a operar normalmente. Então, efetivamente, a recuperação judicial pode ser um período de salvamento da empresa que passou por uma dificuldade momentânea. Já no caso da falência, a gente vai ter uma situação de dificuldade que não é momentânea e que, portanto, vai se resolver com, ao final, a dissolução da empresa, mas antes disso é preciso fazer os pagamentos dos credores na ordem estabelecida pela legislação, né? Então a legislação vai estabelecer prioridades, então questões trabalhistas, todas as dívidas que tenham um caráter alimentar, eu vou ter os credores quirografários, então tem toda uma lista que a lei estabelece que vai ter que ser seguida. O que que a gente tem de crime falimentar relevante de destaque? Esses crimes estão na lei de recuperação e falências, então não é uma lei penal, a gente está falando de uma lei que trata de recuperação judicial de falências e que vai ter um capítulo específico para tratar dos crimes relacionados. Ah, tem uma coisa importante que é a seguinte: nem toda pessoa jurídica está sujeita à recuperação judicial e à falência. Por exemplo, vocês se lembram no caso das instituições financeiras, né? Que a gente faz uma liquidação no Banco Central. É o Banco Central que vai, digamos, presidir essa liquidação da instituição financeira. Ela não fica sujeita aqui ao regime de falência, existe um regime jurídico próprio. Então, aqui também a gente está falando apenas daquelas empresas que se submetem a esse regime da Lei 11.101. Eu vou destacar só algumas condutas mais relevantes, depois é legal vocês darem uma lida na lei. A gente tem um crime de fraude a credores, que vem no artigo 168, praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. E aí, a gente tem algumas causas de aumento de pena relacionadas, sobretudo, à escrituração contábil da empresa e também à contabilidade paralela, tá? Então, aqui a gente já vê que essa questão da decisão que decreta falência, que concede a recuperação judicial ou homologa um plano de recuperação extrajudicial, aqui faz parte do tipo penal, um elemento típico, do tipo objetivo. E esse ato exige fraude. Então, o conceito de fraude é aquele clássico do direito penal, artifício, ardil ou outro meio fraudulento. No mundo negocial, em geral, a fraude refere-se à falsidade documental, mas não fica necessariamente restrita a ela. Vocês vão ver que existe um crime, que é um crime residual, que está aqui no final do capítulo dos crimes e penas, que é o artigo 178, omissão dos documentos contábeis obrigatórios. É importante a gente diferenciar as duas coisas. Na fraude a credor, eu tenho um ato fraudulento que vai resultar ou poder resultar no prejuízo ao credor. Então, por exemplo, eu tive um faturamento maior e eu coloco na contabilidade um faturamento menor e desvio uma parte dessa receita. Isso vai resultar num prejuízo aos credores. Então, esse registro a menor do faturamento, ele foi fraudulento, porque eu dolosamente fiz e teve esse resultado. Se for simplesmente uma elaboração errada ou omissa da contabilidade, sem esse efeito perante os credores, aí eu vou trabalhar com o artigo 178, que tem uma pena bem menor, tá? Então é importante ficar atento ao concurso de normas aqui entre esses dois tipos penais. Eu vou postar para vocês um texto que traz todos os livros contábeis que uma empresa precisa ter, e, portanto, o que pode ser objeto do delito aqui. A gente tem também um outro crime importante, que é o artigo 170, a divulgação de informações falsas. Então, divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. Então, isso aqui também é muito comum numa assembleia de credores. Não precisa ser na assembleia, né? Pode ser em outros momentos, mas numa assembleia de credores, alguém fala assim: ah, mas eu ouvi dizer que eles estão muito mal das pernas, que eles vão receber uma autuação tributária imensa. Eu tenho informação sobre isso, porque o pessoal da Receita comentou comigo, tal, tal, tal. Eles não vão conseguir honrar esse plano. Então, esse tipo de situação, se a informação for falsa, pode impedir a recuperação e levar aquela empresa à situação de falência. Então, por isso também tem aqui a chancela penal pela Lei 11.101. Um outro crime bastante relevante na prática é o 172, favorecimento de credores, praticar antes ou depois da sentença que decretar falência, conceder recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Então, assim, eu sou empresário, eu sei que eu vou ter que pedir recuperação judicial, e aí eu faço um contrato de mútuo fictício com um amigo meu, fazendo de conta que ele emprestou R$ 1 milhão para minha empresa e que agora eu preciso começar a fazer o pagamento para devolver esses valores, né? Então aqui eu tenho um favorecimento de credor, tenho claramente uma fraude. E aí o que a gente tem é toda uma discussão de até quando eu posso voltar desse momento da decisão que determina a recuperação judicial. Porque existe, não existe um marco temporal, tem que ser no máximo um ano. Mas assim, sobretudo num país como o Brasil, ou nesse momento de pandemia, as coisas mudam tão rapidamente que uma decisão que o empresário tomou hoje, né? Talvez efetivamente, olha, minha empresa está aqui numa situação de dificuldade, eu vou pedir dinheiro emprestado, mas o nome da empresa já está negativado e não consegui no banco pedir para um amigo, que foi o único que emprestou aqui para minha empresa. E de repente, daqui a 8 meses, esse empréstimo não me resolve a vida e eu preciso efetivamente entrar numa recuperação judicial. Então, qual é esse marco temporal até onde eu posso voltar? E também toda a dificuldade de se identificar efetivamente quando esse ato é feito com essa finalidade de favorecer o credor em detrimento da assembleia, em detrimento do conjunto de outros credores. Então, aqui a gente tem também questões bem interessantes na prática. Lembrando que esse crime é crime próprio, né? Só o devedor pode praticar. Outro crime que é muito discutido: desvio, ocultação, apropriação de bens. Em vários casos, o devedor monta uma nova empresa, em geral com outros sócios, muitas vezes com laranjas, e desvia bens dessa empresa em recuperação ou em falência. Então, há uma máquina industrial muito cara que é importante para aquele processo, ou então desvia
contratos que permitem o uso de uma determinada marca, faz algum tipo de venda ali por um valor irrisório. Então, esses crimes também, essa conduta também é considerada crime, relacionado à recuperação judicial ou à massa falida. O que a gente tem algumas outras coisas, tá? Habilitação ilegal de crédito, mas enfim, eu acho que esses são os que aparecem mais na prática do dia a dia. O que a gente tem de interessante na jurisprudência, e eu vou postar no Moodle também uma decisão sobre que mostra isso, é que quando numa situação de falência ou de recuperação judicial eu tiver a prática de vários desses crimes, a jurisprudência entende que a gente deve trabalhar com o crime mais grave, absorvendo os demais, né? Então a gente teria um crime único que absorve todas essas questões. Então, por exemplo, um desvio de bens. Se isso foi feito também mediante fraude contábil, mediante uma aquisição ilegal de bens, que é um outro tipo, tudo isso vai ficar no âmbito de um só injusto. Essa já é uma jurisprudência bem tradicional e que já era aplicada no âmbito da lei, do decreto-lei antigo que regia essa matéria. Outra coisa muito interessante dos crimes falimentares, que é outra particularidade, existem alguns efeitos da condenação específicos deste crime, que vocês vão encontrar na própria lei, no artigo 181 e seguintes. A pessoa que é condenada por um crime de recuperação judicial ou crime falimentar, ela fica inabilitada para o exercício de atividade empresarial. É claro que essa inabilitação não pode ser para sempre, porque a gente tem uma proibição de penas de caráter perpétuo na nossa Constituição, então o juiz vai estabelecer, em geral, são 5 anos, né? Eu tenho também um efeito de impedimento para exercício de cargo, função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedades sujeitas a essa lei, impossibilidade de gerir empresa por mandato, né, por procuração ou por gestão de negócio. E até por conta desses efeitos específicos, desses crimes da condenação, existe um crime de descumprimento dessas proibições. Então, se eu fui declarado inabilitado para o exercício de atividade empresarial, mas eu estou exercendo, eu pratico um crime específico aqui dessa lei. A gente tem também uma particularidade na prescrição, que eu já mencionei para vocês. A prescrição desses crimes começa a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação da recuperação extrajudicial. Então, não importa que eu tenha, vamos voltar lá para o nosso exemplo do mútuo fraudulento. Eu fiz o mútuo fraudulento com o meu amigo 8 meses antes de pedir a recuperação. E essa recuperação é concedida 6 meses depois. A minha prescrição vai começar a contar desses 14 meses posteriores à prática do fato. Por quê? Porque é determinação da lei que esses crimes, como eles têm essa condição objetiva de punibilidade ou esse elemento necessário da tipicidade objetiva, ele vai também interferir na contagem do prazo prescricional. Se houve a recuperação judicial ou extrajudicial, e depois sobrevém a falência, a lei também estabelece que a falência interrompe a prescrição que começou a contar lá com a decisão de recuperação judicial ou homologando a recuperação extrajudicial, tá? Então, eu vou ter o início do prazo prescricional e aí, quando vem a sentença decretando a falência, eu interrompo e começo a contar do zero. Última questão relevante dessa legislação: processo penal. Temos procedimento próprio, a lei estabeleceu o processo sumário para esses crimes. Isso é muito criticado pela doutrina, porque, em geral, são crimes complexos, são crimes que demandam um aprofundamento probatório, que muitas vezes o processo sumário, o procedimento sumário não permite. E no estado de São Paulo, nós temos uma lei de organização judiciária que é, assim, bastante polêmica, que já teve eficácia suspensa, que tem toda uma discussão, no sentido de que esses crimes, eles são julgados pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial ou falência. Tá? Então, essa é uma questão que ainda não está resolvida, apesar de 15 anos de lei. Eu diria que a tendência é que esses crimes não fiquem mais com o juízo universal. Né? O juízo universal é chamado de universal porque ele reúne as dívidas trabalhistas, fiscais, comerciais, né? Tudo ali naquele processo de recuperação judicial ou falência. Eu não vou ter coisa correndo na fazenda pública, coisa na esfera trabalhista, eu reúno tudo aquilo ali. Mas isso, pela nova lei, fica claro que a parte criminal pode correr perante o juiz criminal. Mas o Estado de São Paulo estabeleceu essa lei, que é uma lei antiga, de 83, depois sobreveio a lei 11.101, que fala que é o juiz criminal que deve julgar esses crimes, e aí a gente tem toda essa discussão relacionada ao juiz competente para esses crimes. A gente tem, por exemplo, decisão do TJ de 2012 falando que o juízo falimentar é o competente para julgar os crimes falimentares. Então, vamos ver como é que vai ficar essa discussão. Alguma dúvida sobre crimes falimentares? Como eu falei para vocês, eu vou postar um texto que tem assim, um bom panorama e também jurisprudência para mostrar para vocês essas questões, principalmente de tratar tudo como um crime único. Então, maravilha. Se não tivermos dúvidas, a gente hoje conseguiu, apesar de ter avançado um pouquinho no horário, voltar ao nosso programa. Agora estamos super direitinho com a programação. E aí, na semana que vem, a gente continua com tema novo, ok? Então é isso, gente. Obrigada, boa quinta-feira para vocês e até a próxima.